Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom fim de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Soati e Filomeno Lopes. Foi celebrada esta manhã a Santa Missa às 10h30 na Basílica de São Pedro, seguida de uma oração ecumênica diante da imagem de São Gregório de Narek, abençoada pelo Papa Francisco em 2018 nos Jardins Vaticanos. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste segundo domingo da Quaresma, estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, desde já os nossos sinceros votos de uma boa e serena audição. No recolhimento e oração silenciosa, a esperança é nos dada como luz interior que ilumina desafios e opções da nossa missão. Por isso mesmo é fundamental recolher-se para rezar e encontrar no segredo o Pai da ternura. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 27 de fevereiro de 2021, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 27 de fevereiro de 2021, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Baltazar Henrique Porras Cardoso, arcebispo de Mérida, na Venezuela, Dom Fulop Coxist, arcebispo da Igreja Metropolitana Sui Iuris de Ajdudorog para os católicos de rito bizantino na Hungria, o cardeal Gualtiero Bassetti, arcebispo de Perugia, città della Pieve e presidente da Conferência Episcopal Italiana, acompanhado pelos vice-presidentes Dom Franco Giulio Brambilla, bispo de Novara, Dom Mario Meini, bispo de Fiesole, Dom Antonio Raspante, bispo de Acireale e Dom Stefano Russo, bispo emérito de Fabriano Matelica e secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana. Após a publicação do decreto do Papa Francisco para fixar em 27 de fevereiro a memória litúrgica de São Gregório de Narek, abade e doutor da Igreja, no calendário geral romano, a Congregação para as Igrejas Orientais e o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos organizaram uma celebração litúrgica esta manhã no Vaticano em colaboração com a Embaixada da República da Arménia junto da Santa Sé. O cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, presidiu a Santa Missa às 10h30, hora local de Roma, na Basílica de São Pedro, seguida de uma oração ecumênica diante da imagem de São Gregório de Narek, abençoada pelo Papa Francisco em 2018 nos Jardins Vaticanos. Concelebraram com o cardeal Sandri Dom Levon Bogos Zekian, arcebispo de Istambul dos Armênios e delegado pontifício para a Congregação Meshitarista Armênia, e Dom Brian Farrell, secretário do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. A oração ecumênica foi presidida por Sua Eminência Kajak Barsamian, representante da Igreja Apostólica da Armênia em Roma, e contou com a presença do cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. No domingo, dia 26 de setembro próximo, será celebrada a 107ª Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado. O Santo Padre escolheu como título deste ano para a sua tradicional mensagem para um nós sempre mais grande, inspirando-se no seu apelo a fazer tudo quanto possível para que não hajam mais os outros, mas somente o nós. Este nós universal deve ser transformado em realidade, antes de mais no seio da Igreja, a qual é chamada a fazer comunhão na diversidade. A mensagem, subdividida em 6 subtemas, reserva uma particular atenção à cura da família comum, a qual, juntamente à cura da casa comum, tem como objetivo criar aquele nós que pode e deve tornar-se cada vez mais amplo e acolhedor. Para favorecer uma adequada preparação à celebração desta jornada, também neste ano, a secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral promove uma campanha de comunicação através da qual serão elaborados os subtemas propostos pela mensagem do Papa Francisco. No final do mês serão propostos subsídios multimediais, material informativo e reflexões de teólogos e peritos que ajudarão a aprofundar o tema e os subtemas escolhidos pelo Santo Padre.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical UNTCCS, denunciou aquilo que classifica de tentativa do governo na imposição de condições pouco sérias na preparação do estudo de representatividade sindical. Em conferência de imprensa na cidade da Praia, a secretária-geral da Central Sindical, Joaquina Almeida, afirmou que tudo indica que há objetivos obscuros por parte do Executivo com a realização desse estudo de representativa sindical nas vésperas das eleições e num momento de crise em que grande parte dos trabalhadores estão em casa.
Já tínhamos chamado a atenção para o facto de haver a interação do governo com a BIT-OIT de Dakar, com indícios tendenciosos nesse processo. Ademais, entendemos ser inoportuno realizar o estudo por imposição da situação pandémica mundial que vem afetando Cabo Verde. Não faz nenhum sentido querer fazer um estudo de representatividade sindical num momento de crise que vivemos, com empresas encerradas e trabalhadores em casa e com a economia do país a funcionar a meio gás.
O estudo, de acordo com Joaquina Almeida, visa a contagem dos trabalhadores no ativo e de entre eles os que estão sindicalizados e onde é que estão sindicalizados, por considerar que o momento não é adequado para se fazer estudo dessa natureza, a UNTCCS já pediu suspensão do processo. Joaquina Almeida avisou que se o governo insistir nessa ideia, irá denunciá-lo a nível internacional.
Enviamos ontem ao chefe do governo uma carta solicitando uma audiência urgente, exigindo uma tomada de posição, mandando suspender o processo. Se o governo aprovar a materialização do projeto, é porque está com objetivos obscuros no fim do mandato. Não aceitaremos e denunciaremos o governo ao nível internacional.
Em Cabo Verde existem duas centrais sindicais. Para além da UNTCCS, há a Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, CCSL. Joaquina Almeida disse que o estudo está previsto desde 2016 e questionou porque só agora o Executivo resolve avançar com o estudo. Já numa outra conferência, no início do mês em curso, tinha afirmado que a intenção do governo era beneficiar a outra central sindical.
Thank you.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado, num alto monte, e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia se embranquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas e amigos, sede mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Continua a nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa, e hoje chegamos ao segundo domingo da quaresma. O Evangelho é tirado do capítulo 9 de São Marcos, versículos 2 a 10. Depois de termos meditado sobre as tentações de Jesus no primeiro domingo da quaresma, a liturgia da Igreja nos convida hoje a meditar na sua transfiguração. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pois qual é o contexto deste Evangelho da transfiguração? Poucos versículos antes do nosso texto de hoje, Jesus havia falado aos seus discípulos sobre a sua próxima paixão. Começou, pois, a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e devia ser também morto para ressuscitar ao terceiro dia. Era este o tipo de ensinamento que Jesus dava aos seus discípulos. Este é o contexto imediato que precede o nosso Evangelho de hoje e que nos faz ver a importância daquilo que estes três discípulos vão experimentar. Importância não somente para a vida deles, mas para a vida de todos os seus irmãos. Pois estes três discípulos, Tiago, Pedro e João, são três discípulos que, em diversas outras ocasiões, vão participar em momentos importantes na vida de Jesus. Eles haviam participado no episódio da ressurreição da filha de Jairo, mas também eles participarão na angústia de Jesus por causa da sua iminente paixão no Getsêmani. Portanto, Jesus quer partilhar com estas três testemunhas privilegiadas alguns momentos importantes na sua vida. Nos podemos quase perguntar, por que só estes três? Teriam sido privilegiados especiais? Eu acho que não. Tiveram esta possibilidade de tomar parte em três experiências humanas especiais na vida do Mestre, na vida de Jesus, para poderem fortificar, sustentar a fé dos seus irmãos. Jesus havia anunciado a sua paixão. Em breve, ele haveria de sofrer a paixão por parte dos chefes, dos sacerdotes e do povo. E para prepará-los ao escândalo da cruz, eles tiveram o privilégio de presenciar este momento da transfiguração para eles poderem sustentar a fé dos seus irmãos. O que significa, pois, transfiguração? Pois a própria palavra nos diz: transfigurar-se é mudar de figura, transformar-se. Jesus muda, pois, de figura diante deles e assume um rosto glorioso, um aspecto de majestade, de divindade. Podemos quase compreender a dificuldade de exprimir uma experiência divina em palavras humanas. São Marcos, quando nos diz: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e assumiram uma tal brancura que nenhuma lavadeira desta terra poderia branquear desse modo. É um modo de nos dizer que eles estavam a experimentar uma coisa realmente extraordinária, completamente fora da nossa experiência humana. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência muito importante na vida destes três discípulos. Eu sempre gosto de recordar as palavras de São Pedro na sua segunda epístola, quando exatamente recorda o episódio da transfiguração. São Pedro nos diz: nós vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não porque fomos atrás de fábulas engenhosas, mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Que testemunho bonito este de São Pedro, que nós também podemos repetir, atualizar, porque nós também não fomos atrás de fábulas, de filosofias, de discursos habilmente construídos para abraçarmos a nossa fé cristã, mas nos baseamos em testemunhas oculares destes três discípulos que, no Monte Santo, viram a majestade de Jesus. Com efeito, continua São Pedro, ele foi honrado e glorificado por Deus Pai quando lhe dirigiu esta voz: este é o meu filho, o meu amado filho. E esta voz vinda do céu, nós mesmos a ouvimos quando estávamos com ele na Montanha Santa. Muito bonito, queridos irmãos, este testemunho de São Pedro, que nos fala da transfiguração e da importância que esta transfiguração de Jesus, com o seu aspecto glorioso de majestade divina, significou para ele e para todos nós. Mas também a transfiguração nos ajuda a ter uma visão da nossa própria vida, uma visão da realidade. Pois, como sabemos, existem aqueles que pensam que é preciso desfazer-se da realidade presente, desfazer-se do mundo presente para abraçar a Deus, para ver a Deus. Outros vão para o extremo oposto. Pensam que este mundo é já o reino de Deus. O reino de Deus realiza-se aqui, na sua totalidade. Valorizam de tal maneira o homem, o mundo, a realidade que nos rodeia, quase em detrimento de Deus, que é visto como um concorrente desta felicidade do homem aqui na Terra. Então, a transfiguração nos ajuda a ter uma visão, diríamos nós, equilibrada, para nos dizer que o mundo presente, o corpo, é verdade que foi sim criado por Deus, é querido por Deus. O mundo é, em certo sentido, divino, mas é apenas uma imagem de Deus. Para o mundo ser realmente bom, deve ser não destruído, não negado, olhado com pessimismo, mas transfigurado. Creio que, mais uma vez, o apóstolo São Paulo, neste sentido, vem em nosso auxílio. Na sua epístola aos Colossenses, ele, falando da vida cristã, diz exatamente que o cristão é aquele que, por intermédio do batismo, a sua vida tem um antes e um depois. Existe um paralelo entre a vida que o cristão, o batizado, levava antes de ser batizado e a vida que ele deve levar agora que é batizado, por uma escala de valores que o devem distinguir entre o homem velho e o homem novo. Vós morrestes, diz São Paulo na carta aos Colossenses, morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, toda a nossa vida é uma participação, uma transfiguração na vida de Cristo. Embora isso não se possa ver de forma clara, evidente, nesta terra, porque está escondida, como nos diz São Paulo, à espera que um dia possa despertar juntamente com Cristo. E esta é a nossa realidade enquanto cristãos. E é esta a realidade que estes três discípulos, Pedro, Tiago e João, experimentaram. E tentam nos dizer com palavras humanas esta experiência que eles tiveram no Monte Tabor. As suas vestes, diz o Evangelho, tornaram-se resplandecentes. É experiência divina, difícil de descrever com palavras humanas. É claro que se servem de muitos símbolos da tradição bíblica que eles conheciam. Por exemplo, na mentalidade bíblica, a importância da cor branca, que significa a cor do mundo celeste. Recordemos o anjo que as mulheres viram na manhã da ressurreição, dentro do túmulo, estava vestido de branco. Portanto, é toda uma simbologia que faz uso da tradição bíblica para transcrever este episódio majestoso da transfiguração de Jesus, que assume uma forma divina. E aparecem também estes dois personagens bíblicos, Elias e Moisés, personagens que simbolizam a esperança de Israel, esperança escrita na lei e nos profetas. Efetivamente, a tradição judaica acreditava que tanto Elias como Moisés tinham tido revelação especial de Deus por cima de um monte, e também que os mesmos viriam no fim dos tempos para preceder a vinda do Messias. Pois São Marcos, quando nos conta este episódio da transfiguração, se serve de toda esta tradição para nos dar a entender em linguagem aproximativa, porque a linguagem humana só pode ser aproximativa quando quer descrever uma experiência divina, para nos fazer entender a grandeza deste mistério. Diz que se formou então uma nuvem que os cobriu, para dizer, Deus se manifestou. E da nuvem ouviu-se uma voz. Aqui nos podemos recordar a voz que também se fez ouvir no batismo de Jesus. Mas enquanto que no batismo de Jesus a voz é dirigida diretamente a Jesus, tu és o meu filho muito amado, aqui a voz é dirigida aos discípulos. E podemos dizer, é dirigida a nós. Quando Deus Pai diz, este é o meu filho muito amado, e escutai-o. Acho que aqui estamos no ponto mais elevado do nosso Evangelho de hoje, que nos apresenta Jesus um pouco para nos preparar ao mistério da sua paixão, morte e ressurreição, nos apresenta como o seu divino filho muito amado, a quem devemos escutar. Pois o Evangelho continua dizendo que, apesar de terem ouvido a voz do Pai a dizer que este é o meu filho muito amado, escutai-o, de repente, olhando em redor, já não viram mais ninguém a não ser só Jesus com eles. E Jesus, mais uma vez, lhe dá recomendações aqui, que a ninguém contassem o que tinham visto, senão depois de o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. É claro que é uma mensagem também para nós, porque a transfiguração é um sinal deste momento forte da Quaresma. A tentação de Jesus, da qual meditamos no domingo passado, e a sua transfiguração, que meditamos neste domingo, constituem uma síntese da Quaresma entre a mortificação e a glorificação. a tentação e a glória, a morte e a ressurreição. E é também símbolo da Páscoa, porque a Páscoa é também isto. É paixão, morte e ressurreição. Assim também para os discípulos, também para nós. Apenas vendo Jesus na cruz, depois da sua morte e da sua ressurreição, os discípulos poderão então descobrir qual é a verdadeira identidade de Jesus. Qual é o tipo de Messias que Jesus escolheu de ser. Só através do mistério da sua Páscoa, que é um mistério de cruz, de paixão, de morte, mas também de ressurreição e de glorificação, nós podemos ter a verdadeira identidade de Jesus. Podemos conhecer realmente quem é Jesus e que via ele escolheu para nos livrar do pecado e da morte eterna. Na semana que se nos abre à frente, e particularmente neste tempo forte da Quaresma, somos, pois, chamados a ser discípulos do Senhor Jesus e profetas do nosso tempo, sobretudo através da nossa conduta e estilo de vida. O Senhor nos ajude a progredir sempre no caminho da nossa conversão e a fazer da nossa vida uma verdadeira alegre notícia de libertação e cura, para nós e para todos os que encontrarmos no nosso caminho. Bom início da semana e um frutuoso tempo quaresmal para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.